É com muita emoção que eu começo a gravar o episódio de hoje pra vocês. Vendo uma paisagem que eu não sei explicar o tanto que me emociona. De montanhas avermelhadas, um lugar seco. Onde é que a gente tá, filho?
No deserto da Atacama.
Exatamente! A gente tá no deserto. E você tá gostando?
Tô gostando.
Muito?
Muito.
E é diretamente daqui que eu vou gravar o episódio de hoje pra vocês. E mais uma vez vai ser um mix de muitos assuntos bem interessantes. Que eu acredito que principalmente se você gosta bastante de astrologia, você vai aprender muita coisa nova e diversas curiosidades. E mesmo se você não sabe nada sobre astrologia, astrocartografia, eu vou tentar explicar e contar tudo de uma forma bem fácil de entender. Da forma como eu sempre gosto de fazer. Então vou contar um pouquinho sobre algumas coisas que eu tô vivenciando e vivi recentemente, conectando com diversos assuntos como astrocartografia, retorno de Saturno, mapa realocado, diversas questões que podem parecer um pouco grego se você nunca ouviu, mas hoje você vai descobrir mais sobre elas. E também vou contar um pouquinho sobre o novo formato aqui do CocriaCast, que agora não vai ser mais com a mesma frequência que eu tinha planejado inicialmente. Teremos um episódio por mês, mais ou menos, e eu vou contar um pouquinho melhor por quê também. Então, se você também tá passando pelo seu retorno de Saturno com 28 ou 29 ou 30 anos, ou se você tem alguma viagem planejada, ou se viajou recentemente, ou está querendo planejar alguma viagem especial, ou se você tem curiosidade de saber um pouco sobre todos esses assuntos, bora papear um pouquinho, vai ser como sempre, como se a gente estivesse sentada numa conversa de amigas, e eu acho que você vai gostar bastante de escutar esses relatos, experiências e ensinamentos também. Então, bora papear? Meu nome é Isabela Mesadri e esse é o CocriaCast. Aqui trago inspirações, exercícios e reflexões sobre a vida para te ajudar a manifestar uma jornada cada vez mais feliz e alinhada com a sua essência. Vamos cocriar? Bom, gente, a primeira coisa que eu queria falar, que se você tiver escutado um minuto desse episódio e depois for conseguir escutar o resto, não tem problema porque eu vou ter passado uma mensagem que é muito importante para mim, que é confie nos chamados que você sente para ir para certos lugares, porque sempre, sempre, sempre tem uma razão, mesmo que você não saiba nada sobre astrocartografia, que você não saiba a linha que você tem passando no lugar, já conto um pouquinho mais sobre isso para você que não entende sobre esse assunto ainda, que nunca ouviu falar na nossa amada ACG, que é um outro apelido para astrocartografia, mas assim, por favor, confia, e não só nas viagens, tá? É que eu vou acabar contando um pouco mais sobre as viagens hoje, porque eu vou mencionar também essa última que eu fiz pro Congresso de Astrologia, então vou contar um pouquinho sobre ela, que vai ser legal até para quem tem curiosidade de saber como funcionam os congressos gringos, que é uma experiência simplesmente maravilhosa. Vou contar um pouquinho também sobre essa em que a gente tá agora no Atacama, aqui no Chile, mas seja para viagens ou para outras questões na sua vida, quando você sente muito, na sua intuição apontando, e muitas pessoas falam, Isa, mas como é que eu faço para diferenciar a intuição de paranoia, por exemplo? Como é que eu sei que é de fato meu coração falando? E a resposta é muito simples. Quando é a sua intuição apontando, não vem uma sensação ruim de medo. Não é uma decisão que você vai tomar por conta de algum receio, pensando que não quer algo. E sim, um big yes, sabe? Uma sensação que vem, que é boa. É assim que você diferencia. Quando você sente algo bom e pensa, quer saber, isso aqui tá fazendo muito sentido. Nossa, que vontade de fazer isso. Nossa, esse caminho aqui me deixa feliz, me deixa entusiasmada, faz sentido com o que eu quero viver nesse momento. Isso é que você tem que observar. Se te vem uma sensação boa, uma sensação, é atrelada a uma leveza. Isso é muito bacana e realmente pode te ajudar demais. E aí, você não sente isso, não percebe isso que em momentos passados na sua vida, toda vez que você seguiu essa voz, acho que quanto mais a gente vai dando ouvidos a ela, mais forte ela vai ficando e mais clara, né? E a gente vai conseguindo viver de forma bem fluida e conseguindo dar cada passo com bastante confiança, com bastante assertividade. E é por isso que o meu primeiro recado pra você hoje é esse: confia. Confia porque os chamados que a gente sente pra certos lugares ou para certos movimentos que a gente percebe, que vem forte, que a gente precisa criar em cada momento de vida, isso sempre tem uma razão. As viagens, gente, eu sendo astróloga, especialista em astrocartografia, te digo isso com toda a certeza do mundo. Os lugares, as viagens não são apenas viagens por lazer, para você ir fazer foto, descansar, viver uma experiência bacana e ponto. Não. Os lugares, na verdade, você sente essa atração por eles ou as circunstâncias acabam te levando aí para determinado lugar porque tem algo que você tem lá, mesmo que não seja uma linha principal da astrocartografia, que vai te ajudar a viver alguma transformação importante para você nessa fase de vida. Pode reparar que em viagens passadas, às vezes não precisa ser uma viagem para muito longe, tá? Mas repara bem, como no passado, você, às vezes, ou durante a viagem, teve algum insight especial, alguma conversa, uma experiência que te transformou, te ajudou a mudar de perspectiva, ou depois de determinada viagem, de repente, muita coisa mudou na sua vida. Às vezes, você voltou e, de repente, tomou coragem de terminar um relacionamento que já fazia muito tempo que você sentia que não queria estar ali. Ou você teve coragem de pedir demissão, ou aparece alguma oportunidade maravilhosa de trabalho, alguma mudança de caminho, nem que seja algo sutil. Isso acontece muitas vezes justamente por conta da astrocartografia, que, explicando de uma forma breve para depois entrar em alguns relatos e explicações aqui, ela é uma vertente da astrologia que estuda o efeito da angularidade planetária em diferentes partes da Terra. Essa é meio que a definição oficial, mas ela é basicamente um cruzamento entre o nosso mapa astral e o mapa mundi. E aí a gente abre o nosso mapa astrocartográfico, tem várias linhas, né? Os planetas se tornam linhas planetárias espalhadas pela Terra, e isso nos ajuda a entender o tipo de experiência que a gente pode ter em cada lugar, mas não só isso, o tipo de transformação que cada lugar pode gerar na nossa vida também. E esse mapa é único. Você vai ter determinada linha passando num lugar, outra pessoa pode até ter também, mas normalmente cada um vai ter algo diferente, e isso explica por quê. Você às vezes viajou para algum lugar, todo mundo falava bem, todo mundo adorava, e você só passou perrengue naquele local, assim, passou mal, teve suas coisas roubadas, sabe, coisas assim? Ou você chega num lugar e aí fica com uma sensação de que você viveu nesse lugar na sua vida toda, como se você reconhecesse esse lugar, pode ser porque você tem alguma linha passando lá. Ou chega num lugar e de repente parece que passou meio em você, você se sente mais confiante, todo mundo tá olhando para você, você tá chamando atenção, de repente começa a conhecer um monte de gente bacana, pode ser um lugar aí com uma linha de Vênus, né? Muitas pessoas inclusive casam com um mozão ou a mozão que nasceu em um lugar onde essa pessoa tem passando sua linha de Vênus, sem nem precisar ter ido para o lugar, de tão potente que é a astrocartografia, né? Existe isso que chama ativação remota. Então por que que eu tô te contando isso? Quando eu conto essa parte aí, se quem não tava interessado, fica querendo saber, né? Opa, deixa eu ver onde estão minhas linhas de Vênus. Então eu vou colocar aqui embaixo de novo o post sobre astrocartografia, os posts ensinando a fazer seu mapa astral, caso você não tenha feito ainda, estão todos aqui na descrição do episódio, tá? E tem um monte de destaque também no meu Instagram com várias explicações legais sobre astrocartografia. Eu não tô fazendo atendimento no momento, só reforçando isso, porque sempre muitas pessoas perguntam. Porque eu foco nos cursos, tá? Não teria tempo pra conseguir atender todo mundo que quer passar em atendimento e também conseguir transmitir conhecimento e ajudar diversas pessoas a terem acesso a esses conhecimentos. Então eu sinto meu chamado mais nesse sentido. Mas pra você que já tem uma base legal de astrologia, você pode fazer o meu curso A Jornada da Essência, em que você aprende tudo isso de forma bem profunda e bem legal e consegue aplicar na sua vida e nas suas viagens para sempre. Caso você não tenha uma base de astrologia e tenha vontade de fazer a jornada, pode ser bacana estudar mais sobre astrologia antes, através do calendastro, por exemplo, você super adquire uma base, você aprende desde o começo e vai aprendendo mais a cada mês sobre astrologia, sobre o seu mapa, sobre você, e numa próxima turma da jornada você pode participar. Mas através dos destaques mesmo, tem muita informação bacana, e aqui no podcast eu tenho trazido também, inclusive no episódio passado passei várias dicas super especiais de astrocartografia para quem quer se encontrar cada vez mais, descobrir, né, sua missão, suas missões nessa vida. Se você perdeu o episódio passado, episódio 4, recomendo muito mesmo que você ouça, porque ele tá valioso demais, super completo mesmo. Mas hoje eu queria continuar, porque todos acabam se conectando de alguma forma, né? Contando que, de fato, mesmo antes de você entender sobre astrocartografia, se você for olhar viagens passadas suas e ver o planetinha que tinha passando lá, você vai falar, nossa, realmente, e aí pesquisar mais, entender melhor sobre esse planeta, porque não é só ver o planeta, né? É entender profundamente ele de acordo com o seu mapa astral. E aí que vem a dica que eu quero passar, e não é mais a primeira, é a segunda. Capaz que eu vou me perder aqui nas dicas, tá? Porque serão várias reflexões interessantes. Mas a segunda dica que eu queria muito passar é, se você vai fazer alguma viagem em algum futuro próximo, ou se você tá sentindo de fazer uma viagem, ou se está vivendo uma, ou se você mora em um lugar próximo a alguma linha, é muito importante que você aproveite para pesquisar mais sobre o que significa esse planeta. Porque isso não só vai te ajudar a entender a experiência que você tá tendo, tendo nesse local, ou que você pode ter nesse local, porque eu acho que a gente não precisa, agora vou só escolher minhas viagens de acordo com a astrocartografia, não. É bacana você sempre sentir para qual lugar você tem vontade de ir, sabe? Eu acho que a nossa vontade é o principal, nossa vontade, nossa intuição, as oportunidades também, porque se aparece para algum lugar, mesmo que você fale, nossa gente, mas nem sei se eu queria tanto para esse lugar, mas tudo na vida tá te apontando, alguém te dá de presente, não sei, você acabou tendo essa possibilidade de alguma forma, às vezes é a vida querendo te mostrar que tem certas transformações que precisam acontecer na sua vida e que esse local de fato vai te ajudar. E para você ter uma compreensão mais profunda de como você pode aproveitar essa viagem ou esse local, é super bacana você fazer isso, você usar a astrocartografia a seu favor e você mergulhar muito. Por exemplo, tem algum planeta passando? Se não tiver nenhum planeta passando, não tem problema nenhum, tá? Não significa que a experiência vai ser nula, nada assim. As pessoas me perguntam muito isso toda hora. Ai, mas eu moro no Brasil, não tenho nenhuma linha passando. Significa que a minha experiência aqui, que não é o meu lugar aqui? Nada disso. Só significa que você não vai ter uma ênfase em nenhuma energia planetária específica. E às vezes isso é até melhor, tá? Porque às vezes fica tão forte a energia daquele planeta se você tem a linha dele passando no local, que fica difícil de você focar em outras coisas na sua vida. Às vezes a pessoa que mora, por exemplo, numa linha de Marte no meio do céu, Marte é extremamente acelerado e ele no meio do céu vai influenciar na carreira. Então a pessoa foca na carreira, não tem tempo pra descanso nunca. Precisa até, às vezes, viajar, tirar férias longe de onde mora pra conseguir respirar. Porque se tenta descansar estando numa linha de Marte, dificilmente vai conseguir, né? Você vive naquele pique. Então, caso você more pertinho de alguma linha, pesquisa sobre isso. Significa que esse planeta tá angular no seu mapa natal, tá pertinho de uma das quatro casas principais, ou do seu ascendente, ou do descendente, ou do meio do céu, ou do fundo do céu. E que esse planeta vai ter uma influência enorme na sua vida. Então, é bem bacana que você estude mais sobre ele. Então, pesquisa mesmo o significado de tal planeta. E aí, entenda ele. Se você for viajar, por exemplo, já vou contar melhor sobre como eu fiz isso no congresso. E um exemplo também que não tem a ver com viagens. Tem a ver com o que você esteja vivenciando em cada fase da sua jornada mesmo, tá? Mas assim, vai pra esse lugar, pensa, caramba, tem algum sentido em que esse planeta aqui tá tentando me passar uma mensagem. Bora compreender essa mensagem? E você vai e começa a entender mais profundamente, pesquisar vídeos, livros e tudo mais que vão te auxiliar a entender mais sobre o posicionamento dele no seu mapa astral. Isso é bem interessante e vai te ajudar a ter insights incríveis. Por exemplo, no congresso de astrologia em que eu estava no mês passado, que chamava ISAR, e foi lá no Colorado, pertinho de Boulder, nos Estados Unidos. Primeira questão, quando eu vi que ia ter esse congresso, na hora eu já falei, preciso ir nele com toda certeza no mundo. A intuição apontou aquela sensação boa. Faz vários meses, né, que eu vi, na hora eu falei, simplesmente tenho que ir. Eu amo muito congressos, eles sempre ajudam muito para que a gente expanda demais os conhecimentos através de novas perspectivas, novos estudos. Eu recomendo sempre para todo mundo, independente da área de atuação, nunca pare de aprender, sempre busque se atualizar, porque isso faz toda a diferença do mundo. E em congressos assim, nossa, é muito mágico. Você mergulha, imagina o assunto que você mais ama no mundo, você poder mergulhar com várias pessoas que também são apaixonadas por isso. E além das palestras, você poder trocar com essas pessoas, a mente parece que vai explodir, mas é uma explosão, assim, fascinante, maravilhosa. São várias palestras por dia, durante vários dias seguidos. Eram mais de 100 astrólogos, dentre os melhores do mundo palestrando, enfim. Uma experiência muito especial que eu só tinha vivido uma vez pessoalmente lá em 2018, quando eu fui no WAC em Chicago. Em 2019, eu ia em um outro também, só que eu já tava mais na reta final da gestação, então até me inscrevi, só que eu precisei cancelar. E desde então eu fui participando de outros online, mas a experiência presencial é diferente, né? Muito, muito bacana mesmo. E eu achei muito curioso, porque já fazia muito tempo que eu olhava com carinho, assim, pro Colorado, pra uma linha de nó do norte. E olha só, a gente falou sobre isso no episódio passado, né? Que as linhas de nó do norte são bem interessantes pra gente compreender cada vez melhor o nosso caminho nessa vida, né? O nosso caminho da evolução. O que que a gente veio desenvolver cada vez mais e o que que a gente tem que ter um cuidado especial pra não ficar repetindo muito, que é o nosso nó do sul. E, portanto, as nossas linhas de nó do norte na astrocartografia são super interessantes para que a gente consiga enxergar isso de forma ainda mais clara. Só que aí, ó, para te dar o exemplo de como eu fui colocando em prática a dica que eu tô te passando. Na hora que eu cheguei lá, óbvio que eu já li muito e estudei muito sobre nodos lunares e sobre os meus nodos, que o meu nó do norte é em Sagitário e o nó do sul em Gêmeos. Caso você tenha nascido em 93, é bem provável que seja o seu eixo nodal também. Mas na hora que eu cheguei lá, eu falei, o quê? Vou estudar ainda mais profundamente sobre ele. Então, Então, foquei em ler mais uma vez sobre os meus nodos no Astrology for the Soul, que é o livro que eu sempre indico bastante pra vocês, que é simplesmente sensacional e eu recomendo demais a leitura. Comprei lá também outros 2 ou 3 livros que tem sempre a livraria, né, no Congresso, que é assim um sonho, gente, e uma perdição também, porque dá vontade de deixar todos os dólares da sua vida lá, mas tudo é investimento, né? E uma grande chave pra abundância, como a gente sempre fala, é não falar que é gasto, é realmente investimento e a gente merece investir, claro que com sabedoria, mas nos nossos conhecimentos, em tudo que vá nos ajudar a ir além cada vez mais. Mas aí eu comecei a aproveitar para mergulhar e trocar muito lá também sobre isso. Tiveram 2 amigas minhas que foram, a Paola, que a gente dividiu o quarto, que poucos meses antes eu chamei ela para ir também, chamei várias amigas minhas, mas algumas pessoas não conseguiram se programar para ir, né? E aí eu e a Pá, as 2 leoninas, inclusive, dividimos quarto. Uma outra amiga minha que chama Ariel, que mora nos Estados Unidos, conseguiu ir também e a gente fez amizade com uma outra brasileira que chamava Bruna e a gente até brincou que era o bonde de fogo, porque eu e a Pá leoninas e a Bru e a Ariel arianas. E interessante ressaltar sempre que as pessoas que você atrai para sua vida, os signos que mais são repetidos ou ascendentes ou alguns temas no mapa astral que mais aparecem, sabe? Às vezes a energia de determinado signo ou de determinado elemento, às vezes você atrai muitas pessoas de signos de terra. Isso também são sinais, tá bom? Não adianta você reclamar, isso tá acontecendo porque você tá atraindo, porque você precisa aprender algo com isso. Então, se você atrai muito pessoas signos de terra, bastante capricórnio, bastante touro, bastante virgem, talvez seja porque você precisa aterrar mais, se organizar mais, ser mais pé no chão, planejar, concretizar. Às vezes você atrai muitas pessoas signos de fogo, de repente é porque você precisa ter mais coragem, ter iniciativa, movimentar coisas na sua vida, ter confiança. Se você atrai muitas pessoas de signos de água, câncer, escorpião, peixes, talvez precise se conectar mais com a sua intuição, ativar mais a sua empatia, ouvir e validar mais os seus sentimentos, se permitir sentir, né? E não só fazer, mas sentir mais e ser realmente mais acolhedora com os outros e analisar mais profundamente as questões na sua vida. E, em geral, pessoas de signos de ar, gêmeos, libra e aquário falam muito sobre trocas, sobre aprendizados, sobre socialização, são signos muito inteligentes. Ar é o signo da mente, então super bacana sempre ir observando. Você com certeza já reparou que tem certas fases de vida em que você atrai mais pessoas de determinado signo, ou talvez todas as suas melhores amigas têm o mesmo ascendente. Isso acontece muito comigo. Algumas das minhas melhores amigas têm ascendente em Capricórnio, e eu sei que é justamente porque eu preciso integrar o bandido do Saturnão, né? Aliás, já vamos falar mais sobre ele, porque eu tô bem vivendo o retorno do famigerado Saturno, que na verdade só quer nos ajudar. Vão bater agora os 29,5. A gente já vai sentindo mais a partir dos 28, mas nos 28,5 começa a sentir mais, 29 mais ainda. Quando dá 29,5, normalmente é o momento exato do retorno de Saturno, quando o Saturno no céu, no momento, encontra o seu Saturno do seu mapa natal. E aí depois você segue sentindo, nos 30, os 31 é que passa mesmo, né? E ele, na verdade, não quer nos prejudicar, ele só quer nos ajudar em vários sentidos a desenvolver a famosa maturidade, né? Um momento bem potente para amadurecimento, para comprometimento com aquilo que realmente faz sentido, para você reavaliar a vida inteira, por isso que é bem doloroso. Você começa a questionar tudo, meu Deus, faz sentido isso que eu realizei até aqui? Quem que eu quero ser? O que que eu tô fazendo? Quem sou eu, afinal? A gente sente um pouco de tudo isso. E é dureza, muitas vezes vem situações bem desafiadoras à tona, mas mais uma vez, e isso tem conexão com o que eu tô falando sobre as viagens, não é só quando você vai viajar que é interessante você parar pra investigar mais a fundo certas questões no seu mapa astral. Dependendo do momento que você tá vivendo, é muito importante que você pare sempre, né, gente? Autoconhecimento é tudo. Mas eu fiz muito isso lá também, aproveitei que tinham vários livros sobre tudo na astrologia e falei, deixa eu comprar também um bem legal sobre Saturno, que tô vivendo o meu retorno, então deixa eu compreender muito bem o que esse Saturnão no meu mapa astral quer me dizer, quem que ele quer que eu seja, com o que ele quer que eu me comprometa. O Saturno no nosso mapa pode trazer medo, tá? Com relação a essa casa aí em que ele tá, pode trazer medo, pode trazer certos bloqueios. Você, sei lá, se acha meio incompetente nisso, ou acha que nunca vai conseguir se realizar nos assuntos dessa casa aí. Às vezes, sei lá, tem um Saturno na casa 7, tem medo de se relacionar, tem medo de se comprometer, ou tem medo de nunca encontrar. A casa em que ele tiver vai falar muito dos assuntos com os quais esse seu Saturno se conecta, mas também são assuntos com os quais você tem que se comprometer, onde você tem que ser persistente, porque você sendo persistente, se dedicando, entendendo melhor melhor isso aí e também entendendo melhor o signo em que ele está, porque aí vai ser a forma como você pode desenvolver ele muito bem, você vai cada vez mais masterizar. Ele quer te tornar referência aí nesses assuntos. Você tem um grande dom com relação a esses temas aí, só que você precisa arregaçar as mangas e falar, então deixa eu compreender melhor sobre isso, deixa eu ler mais profundamente, ver vídeos. Se você tá no calendário, se não tá ainda, tem uma aula sensacional sobre Saturno no módulo de Astroclasses, tá? Que é um módulo, calendário é minha assinatura mensal, de aprendizados contínuos de astrologia. Tem previsões diárias em podcast, de no máximo 10 minutinhos, que eu vou trazendo exercícios de autoconhecimento, conectando com o que tá acontecendo no céu do momento, pra você viver de forma super alinhada, minimizar perrengues, aproveitar oportunidades e tudo mais. Você aprende desde o princípio a fazer o seu mapa, você vai entendendo mais ele a cada mês, porque tem aula sobre cada casa, um monte de coisa interessante. E além disso, desde o começo desse ano, eu tô trazendo uma aula mensal com convidados e convidadas, astrólogas e astrólogos, justamente pra vocês aprenderem através de novas perspectivas que são maravilhosas. Temos muitas astrólogas e astrólogos incríveis demais aqui no Brasil. E cada Astroclass desse módulo, gente, vale ouro, tá? Daria um curso por si só. Minhas alunas, inclusive, ficam bravas comigo que o calendário custa menos de R$50 por mês. Sim, é um absurdo, mas vocês sabem que eu quero democratizar cada vez mais os conhecimentos de astrologia. Então, isso pra mim é uma alegria, assim, sem tamanho. E cada Astroclass que, pelo amor de Deus, são todas maravilhosas. Já tivemos várias convidadas incríveis e continuaremos tendo. E temos uma da Sara Ribeiro, maravilhosa, sobre Saturno, aprofundando em Saturno. E ela falou sobre Saturno em cada signo, em cada casa. Deu dicas sobre retorno de Saturno também, perguntas que você pode se fazer para compreender melhor esse momento. Então, caso você esteja aí com seus 28, 29, não deixa de assistir essa aula. E se aprofunda mesmo, tá, no seu retorno de Saturno e cada vez mais em tudo do seu mapa astral. Esse mergulho que eu fui dando também no congresso, nos meus nodos, ajudou a clarear ainda mais coisas, sendo que eu já sabia muito sobre nodos lunares e sobre os meus nodos, óbvio, me ajudou para que muita coisa clareasse. E quando você tá no lugar também, sob o efeito daquela linha, você sente, né? Você não só teoriza, você sente na pele a influência daquilo que você tem passando lá. E é muito interessante porque acaba colocando muito em foco não só a energia do nodo norte, mas também a energia de onde você tem o seu nodo sul. Então, ficam muito em evidência os padrões que você repete, repete, repete muito. E se você ficar focando só nessa energia, se você não sabe quais são os seus nodos lunares, por favor, começa hoje a pesquisar sobre isso, porque sua vida vai mudar. Joga no Google mesmo, você consegue encontrar. Como descobrir meus nodos na astrologia? Eu tenho recebido muitas, muitas mensagens, inclusive de vocês que escutam aqui e que seguiram a dica de comprar e começar a ler o Astrology for the Soul, que inclusive tá R$10 no Kindle, gente. R$10. Não tem desculpa caso você lê em inglês, porque infelizmente ele não tá traduzido ainda, tá? Mas caso você lê em inglês, muitas pessoas falaram inclusive, ah, eu vou aproveitar pra treinar o meu inglês. Assim, por favor, leia esse livro, porque, nossa, ele devia ser um manual de entrada na vida adulta, que nem eu sempre falo. E eu tenho recebido muitas mensagens de vocês, assim, assustadas com o quão específico ele é e com como a vida começa a clarear e fazer muito sentido. Entender sobre os nodos é isso. A gente, eles são opostos, né? Então, seu nodo norte vai estar num signo, seu nodo sul vai estar no signo oposto. E é impressionante como a gente se fica repetindo mesmo, fazendo muito daquilo que tem a ver com esse signo em que está o nosso nodo sul. A gente fica meio angustiado, a gente vai ficando angustiada, a gente vai ficando com a sensação de que tem algo errado e às vezes não consegue nem identificar o quê. Enquanto que, se você foca nas questões que são apontadas pelo seu nodo norte, você vai reparar que vai te dando uma sensação de paz. Nossa, vai te dando uma sensação de paz, de... É isso. Mas é como se a vida inteira a gente tivesse que ficar vigilante. Porque a gente vai ficar com vontade de cair nos padrões do nodo sul. E no fundo, que nem eu sempre digo, não é pra negar completamente o seu nodo sul. E sim usar as habilidades que ele te oferece pra você ir em busca cada vez mais do seu nodo norte. E dando o meu exemplo, achei muito interessante que o meu nodo norte lá era no IC, que é o ângulo que dá início à casa 4. Os planetas na astrocartografia sempre podem estar em 4 ângulos diferentes. São 4 opções e tem 4 linhas desse planeta espalhadas pelo mundo. Ou pode estar no ascendente, que aí você vai manifestar muito essa energia, personificar ela praticamente. Então, às vezes você mora numa linha de lua no ascendente, as pessoas te enxergam como uma mãezona, talvez não só do seu filho, mas de todo mundo. Você cuida de todo mundo. Ou viaja pra uma linha de lua no ascendente, pode se emocionar muito e nem entender por quê. Ou engravida também, que acontece muito se engravidar, tá? Quando viaja pra linhas de lua. Porque é um planeta que tem uma conexão com isso. Mas sempre lembra, tem que conectar com como tá a lua no seu mapa mapa natal. Dando outro exemplo, eu tenho Júpiter no ascendente aqui passando pelo Atacama, que aliás, essa linha de Júpiter fez parte da minha vida de forma sempre muito impressionante, sempre de forma conectada com astrocartografia. Eu descobri sobre astrocartografia numa linha de Júpiter MC, que é o planeta das viagens Júpiter, né? E da expansão. E como já contei pra vocês no episódio passado, tava lá na África do Sul e descobri do nada, no fim de 2017, caí num post sobre astrocartografia e descobri algo associado a viagens que mudaria a minha vida pra sempre. Mas não foi só nessa linha que vivi experiências associadas à astrocartografia, né? Aqui no Atacama mesmo, a gente veio em julho de 2018, faz 4 anos que a gente esteve aqui, e a gente sonhava muito desde que o Caio nasceu em trazer ele pra cá, justamente porque é um lugar muito, muito especial pra gente. E foi depois, olha que interessante, a cada vez que eu vinha pra perto dessa linha de Júpiter, aconteciam questões importantes pra mim depois, relacionadas à astrocartografia. Então, depois que eu vim pra cá em julho, cheguei em São Paulo, e foi quando eu fiz a prova da Continuum pra tirar a certificação internacional em astrocartografia, que é uma prova bem difícil, bem profunda, que você recebe por correio, faz, depois manda e tudo mais. Então, fiz logo na sequência depois. Em setembro, a gente veio de novo pra perto dessa linha, só que pra Bariloche, que por mais que seja na Argentina, também é bem pertinho dessa linha pra mim, que a gente foi pra fazer snow e tudo mais. E quando eu estava no aeroporto indo embora, porque muitas vezes você leva uns dias pra você sentir mais o efeito da linha, mas às vezes é tão intenso que vem logo no primeiro dia. Já vou contar sobre isso aqui pra gente, inclusive, que o Gil sentiu bem rápido a energia da linha que ele tem passando aqui dessa vez. Mas essa viagem de Bariloche foi um mês e meio depois. Foi um ano bem movimentado pra viagens 2018. Acho que eu já até contei isso pra vocês, né? Mas quando eu estava indo embora no aeroporto, de repente, eu peguei um caderno e me veio inteirinho o conteúdo da Jornada da Essência, que foi o curso que inicialmente era um workshop de aprofundamento em astrologia e de astrocartografia. E aí eu comecei a fazer algumas edições presenciais no fim de 2018, início de 2019. Aí eu engravidei e como passei bem mal nos primeiros meses, acabei parando de fazer as edições presenciais. Mas aí, de repente, a gente tem uma conexão muito forte com o Chile, porque a gente veio com nossos amigos Manu e Matheus do We Love, que foi com eles que a gente veio aqui para o Atacama, inclusive, da última vez. E a gente tinha essa tradição de tentar fazer pelo menos uma viagem juntos por ano. Aliás, estamos precisando muito retomar. A pandemia deu uma bagunçada e tudo, mas no tempo perfeito a gente retoma. Mas aí a gente veio pro Chile, só que pra fazer snow em La Parva, que é um lugar lindo, lindo, lindo demais, uma vilinha assim com a vista pras montanhas, pra neve, coisa mais maravilhosa. E durante essa viagem eu fui desenvolvendo a versão online da Jornada da Essência, que aí foi quando eu lancei, nesse ano foi em 2019, a primeira turma da jornada, e desde então tem sido mais ou menos isso, uma turma por ano. Então, olha que impressionante, sempre essa linha de Júpiter vai me ajudando em movimentações de projetos, de questões que estão em foco na minha vida no momento, e sei que agora com certeza vai ajudar em vários insights, reflexões sobre o livro, que se você não sabe, eu tô escrevendo um livro em que eu vou ensinar astrologia, astrocartografia através da ficção, através de um romance. E então é muito interessante, porque de fato há uma razão mais profunda sempre pra gente ir, mas o que eu queria trazer e que acabei conectando e contando essa história toda de Júpiter, é que você manifesta quando é no ascendente muito em você a energia, e Júpiter expande. Então acontece muito também de muitas mulheres quando vão para linhas de Júpiter engravidarem ou acabarem ganhando peso. Gente, é impressionante. Eu chego na linha de Júpiter no ascendente, eu já começo a me sentir mais inchada. E vejo vários relatos de alunas. Enfim, muitas pessoas sentem isso também, porque ele é muito alegre, são experiências muito felizes, você se conecta com a sua sabedoria, você pode adquirir confiança também para transmitir conhecimento, porque Júpiter fala muito de conhecimento. Então em todas as linhas de Júpiter você pode sentir isso. Mas quando ela tá no ascendente, você pode sentir também uma vontade de exagerar. Júpiter é regente de Sagitário, né? Então é muita alegria, é muita abundância, é muita sabedoria, mas é um pouquinho exagerado em alguns sentidos. Se você é sagitariana, você sabe disso, né? Se você tem aquela amiga, o mozão, a mozão do Sagitário, são pessoas meio exageradas, né? Sentem e querem viver muito intensamente. E eu já reparei que a gente pisou ontem no Chile e eu já comecei a comer muito mais. Pedi, assim, 3 pratos. Falei, que é isso, gente? Depois é que eu reparei. A gente tava na conexão em Santiago que a gente acabou tendo que passar a noite, que já eu conto também sobre esses perrengues, que viajar em Mercúrio Retrógrado tem dessas. Tem que ter muita paciência, porque realmente imprevistos podem acontecer, então você tem que lidar com uma leveza. E dá double check em tudo, hein? Confere as informações, confirma mais que uma vez, assim por diante. Já fica a dica se você tem alguma viagem até o início de outubro ou no ano novo também, tá? Já pesquisa as datas de MR desse ano e início do ano que vem, também, porque bem no ano novo estaremos com Mercúrio retrógrado. Mas é realmente muito interessante como a gente personifica bastante e as pessoas também associam a gente com a energia desse planeta que está no ascendente, caso seja uma linha de determinado planeta no ascendente. Uma pessoa que mora numa linha de Marte no ascendente, por exemplo, pode usar muito vermelho, pode ser muito impulsiva, personificar bastante a energia desse planeta. Às vezes ser um tiquinho briguenta, tem que tomar cuidado com isso. Ou ser um pouco vermelha mesmo, queimar fácil, ou ter algum tipo de alergia que gera vermelhidão na pele, porque Marte é o planeta vermelho. Ele é regente de Áries, ele tem a ver com tudo isso, né? Então, você vai personificar se for no ascendente. Já se é no meio do céu, a energia do planeta vai se manifestar na carreira, na sua carreira, no seu futuro. Já se está no descendente, você vai experienciar a energia desse planeta através das pessoas que você encontrar neste local. Então, se é um Marte, por exemplo, as pessoas vão ser mais impulsivas. Ou você pode também adquirir coragem e motivação através das suas relações, de quem você encontrar, das pessoas com quem você trocar, assim por diante. E se é no IC, no fundo do céu, lá embaixo do mapa, quer dizer que vai falar muito sobre a forma como você vai se conectar com aquele local e também vai influenciar na sua relação com as suas bases, com a sua estrutura na sua vida, com a sua família. E eu achei muito interessante ser uma linha de nó do norte no IC, porque o nó do sul ficou lá oposto, no MC, na casa 10. Então eu logo entendi, até porque meus nodos são nesse eixo que tá muito ligado à transmissão de conhecimento, comunicações e tudo mais. Logo no primeiro dia, quando eu cheguei, o Caio tinha ficado gripado 2 dias antes de eu ir. Só pro coração de mãe ficar mais apertado, né? Mas eu sabia que ele ia ficar muito bem cuidado pelo Gil. A gente sempre se apoia e incentiva um ao outro a fazerem viagens, a trabalho, assim por diante. Porque a gente sabe que isso é bem importante pra um e pro outro também. Mas acabei pegando essa gripe do Caio. Criança na escola, você que é mãe e tá com filho na escola, sabe, né? É um clássico. Eles ficam gripados, a gente fica também. E eu achei bem interessante que logo quando eu cheguei, eu tava com... fiquei com uma dor de garganta. E até agora em MR, ou sempre na vida, né? Quando você fica com dor de garganta, as questões que aparecem no físico, né? De saúde, é claro que é importante sempre você buscar o tratamento convencional, mas sempre dá aquela procurada no significado mais profundo, por exemplo. Dor de garganta na metafísica. Joga no Google mesmo e vai lendo sites, vai buscando entender mais a fundo, porque o corpo nos dá sinais. E a garganta é a fala. E o nó do sul em gêmeos diz muito que a gente tem que ter cuidado, né? Pra você que tem também, tem que ter cuidado. Cuidado para não querer fazer 1000 projetos ao mesmo tempo, estudar e transmitir, criar muitas coisas e dispersar energia, né? O nó do norte em Sagitário pede para focar em certas questões mais profundamente ao invés de dispersar em várias de uma maneira superficial. E eu já tô nessa jornada há muitos anos, dizendo não para mim mesma, para várias ideias de projetos incríveis que eu tenho, que com certeza seriam maravilhosas, as pessoas iriam adorar, mas eu sei que o que vai me trazer cada vez mais realização é focar em menos, porém com mais intenção, com mais calma, aprofundando, viver mais do que compartilhar o que eu estou vivendo. E claro, compartilhar também e ensinar, só que sem que sejam tantos projetos diferentes assim. Por isso que eu já tive ideia, por exemplo, de fazer lojinha da Astro Journey, que é minha empresa, retiros, 1000 coisas assim, que sim, seriam muito legais, mas eu sei que eu preciso... restringir, focar. E é importante ressaltar que, por exemplo, se seus nodos são o oposto, se você tem o nodo sul em Sagitário e o nodo norte em gêmeos, é o contrário, tá? Pode ser que você viva muitas experiências, tenha muito conhecimento aí guardado e você precisa criar coragem de compartilhar, tá bom? Porque o mundo precisa saber disso que você tem aí guardado dentro de você. Então, bora criar coragem de compartilhar, tá bom? Então, ó, todo mundo, tá? Bora estudar mais sobre seus nodos, porque isso vai mudar completamente a sua vida. Então, eu sei que eu tenho que tomar um cuidado. Por isso que eu até contei outros episódios pra vocês, que eu tenho cada vez mais compartilhado menos no Instagram e tudo, porque eu percebo que isso não é o caminho tanto que eu tenho que seguir. Faz parte, só que eu sinto falta de poder expressar com mais profundidade. Esse que eu criei a cast, esse podcast, é justamente pra que eu consiga aprofundar mais. Compartilhar as experiências. Às vezes lá no Instagram, eu já falei isso pra vocês antes, né? Que me incomoda muito que você só consegue compartilhar num nível muito superficial. É uma rede que motiva, né? Essa energia mais imediatista, tudo muito rápido, tudo um pouquinho mais raso. As pessoas não estão lá querendo tanto se aprofundar nas coisas, né? Estão querendo mais se entreter. Então... é muito incrível como tudo vai ficando muito mais claro, as nossas insatisfações, os sentidos, né, em que a nossa intuição tá apontando, quando a gente vai compreendendo mais sobre o nosso mapa, focando cada vez mais em autoconhecimento. E justamente por isso que eu achei incrível demais que chegando lá, incrível demais naquelas, né, mas assim, eu tava com uma dor de garganta e uma gripe, fui tomando remédio pra gripe pra conseguir segurar a barra e não ficar muito doente no meio do congresso, mas a dor de garganta tava apontando isso, ó, É para você viver mais isso daqui, absorver, trocar, se entregar à experiência, mais do que você ficar contando muito, compartilhando tudo. E me frustra às vezes, você já sentiu isso? Que você tá vivendo uma experiência, uma fase de vida, ou sei lá, uma viagem, qualquer coisa que seja, e parece que nada do que você disser vai te ajudar a expressar quão poderoso, quão transformador é isso que você tá vivendo. Começou a me dar essa sensação lá, de meu Deus, ou eu vivo isso daqui, ou eu compartilho. Então teve um dia que eu compartilhei um pouco mais, mas fora isso eu foquei muito em mergulhar, em viver, que é o que eu tenho feito cada vez mais na minha vida. E claro, encontrando formas de compartilhar assim, de forma que agregue, que realmente acrescente pra vocês, mas sem ficar mostrando toda hora, dia a dia, tudo que eu tô vivendo, e sim compartilhando quando eu sinto que tem aprendizados que vão ser de fato bacanas pra vocês, que vão ajudar vocês a irem cada vez mais além na jornada de vocês também. E eu achei interessante demais que um dos livros que eu comprei que chama The Astrology of Self-Discovery, An In-Depth An Exploration of the Potentials Revealed in Your Birth Chart, que é uma astrologia de autodescoberta, um mergulho em todos os potenciais revelados no seu mapa natal. Maravilhoso esse livro, aliás. E tem uma parte sobre os nodos lunares e algumas frases. E eu achei elas tão maravilhosas que, independente do seu eixo nodal, queria só contar rapidamente aqui. Uma delas era We had the experience, but missed the meaning. Anne Morrow Lindbergh. Nós tivemos a experiência, mas perdemos o significado. Quantas vezes hoje em dia a gente vai, vive as experiências, vai, fotografa, filma, sei lá o que, troca, e não para pra interiorizar, não para pra olhar ao redor, pra, meu Deus, agradecer. Eu tô gravando isso, já tá ficando uma friaca danada aqui, porque a temperatura cai muito à noite, né, muito seco, então não tem água pra segurar as variações. Mas eu tô aqui, e desde que a gente chegou, eu olho essas montanhas, tô olhando agora o Likankabur, que é um dos vulcões mais famosos aqui, sem acreditar. Sabe, poder viver a experiência cada vez mais, é isso que eu tô entendendo que eu quero buscar. Eu quero me aprofundar cada vez mais no que eu amo, escrever o meu livro com calma e com muito amor, curtir muito, muito, muito o meu nenê, que não é mais tão nenê assim, tá com quase 3 aninhos já, o Kael, mas olhar pra ele, pro olhar de encanto vivendo essas experiências, a gente ensinando espanhol pra ele, esse era um grande sonho meu, né? Cada vez mais poder proporcionar isso pra ele, porque as viagens são muito importantes pra mim com a minha lua em Sagitário, e pra minha maternidade também, porque a lua também fala da forma que a gente exerce a nossa maternidade, então eu sempre tive essa vontade de fazer tipo um world schooling com ele, né? Viajar o máximo possível, porque já há muitos anos eu optei por construir uma vida em que viajar muito fosse possível, porque isso é muito importante pra mim, e eu sei que vai ser importante pra ele também, porque ele tem Sagitário bem forte no mapa, tem Júpiter, Vênus em Sagitário, então com certeza vai caminhar bastante pra esse lado, até porque tem Sagitário no meio do céu, e o signo que a gente tem no meio do céu é pra onde a gente tá caminhando na vida. Mas foi muito importante pra mim essa viagem, porque deixou ainda mais claro que eu quero seguir esse caminho dos meus nodos, que eu posso confiar na minha intuição quando ela aponta. Compartilhe menos dessa forma que você tá sentindo que não é mais tanto, ou seja, fica gerando muito conteúdo no Instagram, que de novo, não tenho nada contra, pelo amor de Deus, eu não acho que tá errado quem compartilha muito, mas eu sinto que eu quero fazer cada vez menos, só que com mais intenção, e viver mais, viver em profundidade, ficar cada vez mais off, fazendo as coisas com calma, poder curtir cada vez mais o meu filhote, minha família, que a gente já é muito grude, mas depois dessa viagem, sendo um nó do norte, na casa 4, essa vontade vem ainda mais forte, o retorno de Saturno também fala muito disso, porque meu Saturno é na cúspide da casa 5, que fala não só de maternidade, mas também de projetos criativos. E por isso que nesse momento eu tô comprometida com um projeto criativo que é a escrita do livro. Não à toa vivendo o retorno de Saturno nesses próximos meses, inclusive vão ser meses de bastante foco na escrita. E que o Saturnão chamando com tudo mesmo, comprometer, sentar, escrever, ter bastante disciplina, estrutura e saber dizer não também. Olha que coisa importante que vem com o nosso retorno de Saturno. A gente precisa aprender a dizer não, porque senão a gente fica dizendo sim quando na verdade a gente não quer fazer algo e a gente tá dizendo não pra gente. Então tem certos momentos na vida, na verdade em todos os momentos na vida, podem ter outras possibilidades muito incríveis, mas você precisa ter clareza do caminho que você quer seguir, daquilo que realmente faz sentido em cada fase da sua jornada, do que você realmente quer cumprir, para que você possa estabelecer limites, e limites até para si mesmo, tá? Às vezes não é para os outros, às vezes você tá se sabotando, e por isso que o autoconhecimento é tão importante. Então, a cada fase que você estiver vivendo, vai, investiga mais a fundo, vai descobrindo cada vez mais sobre o seu mapa astral, faça sua leitura com um ou mais astrólogos também, porque é sempre muito incrível ter diferentes perspectivas. Se não tá no Calendastro ainda, entra e mergulha, mas mergulha muito, sabe? Assiste todas as aulas do módulo introdutório, você vai aprender a fazer seu mapa desde o comecinho, escuta todas as casas do seu mapa astral. Se você tiver dificuldade em identificar as casas, tem um módulo só sobre isso pra você tirar todas as dúvidas, aí vai. Tem ascendente em escorpião? Escuta, escorpião na casa 1, uma aula inteira só sobre seu ascendente. Sagitário na casa 2, uma aula inteira só explicando sobre como você lida com as suas finanças. Todas as áreas da sua vida você vai entender melhor. Mergulha nas astroclasses também, tem astroclass sobre interpretação de mapa na prática, maravilhosa. Se você é mãe, nossa, se você é mãe, não deixa de assistir a de agosto, que falou mais profundamente sobre o sol de cada uma, sobre o sol das crianças também. Tanto pra você se entender como você era desde criança, mas caso você tenha filhos, você vai entender muito mais profundamente as necessidades do seu filho, da sua filha, e vai saber que tipo, até de brincadeiras podem ser interessantes pra você ajudar essa criança a se desenvolver cada vez melhor, a ser quem ela veio ser nesse mundo. Tá muito linda essa aula da Ariel, que inclusive tava no congresso também. Enfim, são todas muito maravilhosas. Meu convite pra você é, seja através do Calendastro ou da forma que você estiver sentindo no momento, vai se aprofundando cada vez mais, vai se conhecendo e vai respeitando o que você tá sentindo que precisa fazer, porque, nossa, isso faz toda a diferença do mundo. Sentiu chamado pra ir pra um lugar ou pra criar algum movimento, pra começar a estudar algo, se inscrever em um curso, começar a ler um livro? Começa, vai, confia e segue isso, porque não tem como você não se encontrar cada vez mais, você não viver cada vez mais o que você veio viver aqui, se você for confiando no que os seus instintos estão apontando. E se você nem sabe o que seus instintos estão apontando, tá se sentindo muito perdido ou perdido, o último episódio, episódio 4, é justamente pra você, tá bom? Tenta escutar ele com bastante calma e anotando todas as dicas. Mas, gente, é realmente muito poderoso quando a gente vai se conhecendo cada vez mais. E é uma jornada mesmo. Vou te contar que aqui no próprio podcast, muita coisa eu vou transformando conforme eu me conheço cada vez melhor. Essa questão de diminuir a frequência também com que saem os episódios faz parte disso. E é engraçado que o episódio 2, que na verdade acabou sendo o primeiro, mas é o episódio 2, ele é justamente isso, né? Escute a sua vontade de mudar. E a princípio, minha ideia era aqui trazer episódios semanais e mais curtos, com pílulas de reflexões. Mas eu senti que, na verdade, é o local justamente pra eu aprofundar, pra eu compartilhar experiências minhas que eu sei que podem ajudar vocês, pra eu passar diversos conhecimentos tão bacanas e de forma leve, sabe? De forma super especial. E aí eu falei, gente, se eu focar em trazer um episódio por semana, na verdade, além disso, me sobrecarregar nesse momento de super gás na escrita do livro, porque cada episódio eu quero transmitir coisas que realmente auxiliem. Eu não quero subir só por subir qualquer tema e tudo mais. Não que quem publica episódio toda semana faça isso, tá, gente? Pelo amor de Deus, cada um sente a frequência com a qual quer transmitir. Tem muitos podcasts maravilhosos que eu admiro muito que são semanais. Mas eu falei, gente, isso vai me sobrecarregar, então é muito melhor, por exemplo, uma vez por mês, podendo ter pequenas variações, porque assim eu consigo trazer esses episódios mais completos, assim eu consigo também não gerar um certo FOMO em vocês. Não sei se você já ouviu falar em FOMO, que é esse Fear of Missing Out, que às vezes você fala, nossa, meu Deus, saiu mais um episódio, eu nem vi o passado. Eu sinto muito isso. Às vezes tem pessoas que eu amo, amo, amo acompanhar, mas eu não consigo escutar todos, porque às vezes a vida tá muito corrida. E aí quando você vai ver, às vezes foram vários que você perdeu, e aí você acaba até desistindo. Então eu não quero gerar isso. Uma aluna até da Jornada da Essência comentou numa aula esses dias, agradecendo e tudo mais pelas transformações geradas pelo curso, mas falando também, nossa, Isa, aliás, sobre o Instagram, eu adoro que você respeita muito o seu ritmo, que você não se força a superproduzir conteúdo. Hoje em dia é isso, tá, gente? Isso depois de 8 anos produzindo muito conteúdo, estando de forma super presente lá. Mas ela falou, você é uma das poucas pessoas que eu acompanho que não me gera uma angústia por ser coisa demais, por achar que eu não tô fazendo o suficiente. Então, isso eu acho importante pra vocês também. Através de cada decisão que a gente toma, a gente inspira as outras pessoas a se respeitarem também, a refletirem sobre como podem fazer isso na vida delas. Então, também tem essa intenção, sabe? Fazer com que você, naquele mês que saiu o episódio, você escuta no momento que for melhor pra você. Claro que pra engajamento, pra relevância do podcast, seria muito melhor soltar toda semana, até porque foi super incrível que nas primeiras semanas depois do lançamento ficou em primeiro dentre todos os podcasts no Spotify. Fiquei super chocada porque eu nem esperava tanta repercussão. Então eu poderia pensar, ai meu Deus, mas vou perder potencial, um projeto que poderia ter tanto destaque. Mas e aí, vou fazer de uma forma que vai ficar prejudicial pra mim e pras minhas prioridades no momento, que são o Kael, sempre, minha família e o livro? Então, não tem como, a gente tem que se respeitar. E a forma como for feita, se for boa pra gente, vai ser boa pros outros também. Se a gente fizer com amor e se respeitar e tiver dando o nosso melhor, vai chegar em quem precisa chegar, vai ajudar quem precisa ajudar. Então, por isso que vai ser uma frequência realmente menor, mais ou menos um episódio por mês. Quando eu sentir que tem algo que eu realmente quero transmitir pra vocês, relatos interessantes de acordo acordo com o que eu tô vivenciando, com algo que eu aprendi, com algum tema que vai ajudar vocês a cocriarem, de fato, uma vida cada vez mais incrível, mais alinhada com a essência de vocês. E eu tenho certeza que ainda teremos muitos episódios especiais pela frente. E se você não escutou os últimos ainda, aproveita porque eles têm muito conteúdo bem especial, estão bem completos mesmo e com certeza vão te ajudar em algum sentido por aí. Mas a última coisa que eu queria contar, que eu achei muito bonita e muito interessante, é que depois que eu fiz 29 anos, que é o momento do retorno de Saturno de fato, eu parei pra reparar que na nossa revolução solar, que é o nosso mapa do ano, que ele é calculado de uma forma diferente, tá? Não é o mesmo horário em que você nasceu, pode até coincidir, mas é um cálculo que é realizado que é no momento exato em que o Sol encontra o seu Sol natal. Ele tá exatamente no mesmo grau. E nesse mapa da revolução solar, que te ajuda a compreender melhor cada ano da sua vida, gente, eu tô tremendo um pouco porque tá muito frio aqui, tá? Mas é que eu quero muito terminar de gravar. Ai, meu Deus do céu, tá começando a anoitecer. E o céu aqui é muito, muito, muito estrelado. Ai, meu Deus, eu amo muito esse lugar. Mas algo que eu achei muito incrível é que conversando com meu pai, que se você não sabe, meu pai Luiz Louceiro é astrólogo também, e graças a ele que eu mergulhei nesse universo desde muito pequena. E conversando com meu pai, falei, nossa, eu achei muito interessante que meu ascendente na revolução solar esse ano tá exatamente o mesmo ascendente do meu mapa natal, que é escorpião. E na nossa revolução solar, pode ser qualquer ascendente. As casas todas mudam, todos os outros planetas podem mudar. Às vezes acontece de alguns estarem no mesmo signo, numa mesma casa. Inclusive, é super relevante quando isso acontece na revolução solar. Mas quando a gente tá com o mesmo ascendente do nosso mapa natal, em geral são anos muito fortes, que mostram que você vai cumprir mesmo muita coisa. Vai ter uma força de ser quem você é, de concretizar coisas que você escolheu realizar nessa vida. E meu pai me contou uma curiosidade que eu não sabia, talvez você mesmo estudando astrologia há muito tempo, ou sendo astrólogo, não saiba, porque várias amigas minhas também não sabiam. E ele falou que sempre aos 29 anos, se for na sua cidade natal, né, a revolução solar, vai ser igual o ascendente. Então, o ascendente escorpião, ou se você tem ascendente capricórnio natal com 29 anos, vai ser ascendente capricórnio de novo. Então, olha que poderoso isso. É um momento em que a gente, apesar dos desafios e das crises existenciais que batem, eu sei, a gente conversou sobre isso esses dias no Instagram, cada mensagem de vocês na caixinha aqui dá um aperto no coração. Acontecem muitas vezes coisas bem difíceis mesmo. Mas, é um momento de você ter a força de se tornar quem você é. Escolher ser você e parar de querer, mas fulano acha que eu tinha que fazer tal coisa. Mas o que que as pessoas vão pensar? Tá, mas o que que você vai pensar? O que que você realmente quer fazer? O que que você sente que é certo pra sua vida? Porque a gente precisa ter amparo do autoconhecimento, porque senão a gente nem sabe, né? Então tem que se investigar cada vez mais pra descobrir. E outra coisa que eu achei muito linda também é que eu vi que todos os retornos de Saturno, que a gente tem mais que um na vida, o ciclo de Saturno desse planeta é de 29 anos. Então, aos 29 a gente tem o nosso primeiro retorno de Saturno. Aos 58 tem o segundo e aos 87 o terceiro. E depois tem mais, né? Que eu acredito que daqui a algumas centenas de anos a gente vai passar pelo quarto, quinto retorno de Saturno, assim por diante. Mas normalmente são mais esses três, né? Que são momentos bem fortes na vida pra você reavaliar o que foi feito até então e escolher pra onde você realmente quer seguir, com o que você quer se comprometer. Mas eu queria contar uma curiosidade pra finalizar que eu achei muito linda. Que eu fui analisando, né? Tanto o meu como vários outros mapas. E não só na evolução solar de cada um dos retornos. A gente fica com o mapa igual, com o mesmo ascendente. Não o resto do mapa, tá? O ascendente. E o Sol, obviamente, também sempre estará no mesmo signo, no mesmo grau, mas a casa pode variar. Mas eu achei muito incrível que não só nesses mapas do ano em que acontecem os nossos retornos de Saturno, nosso mapa tá igual, mas também no mapa de 33 anos. Gente, olha que lindo isso, bem na idade de Cristo, eu achei muito especial, e é por isso que eu queria dizer também que se você tá prestes a fazer 33 ou tá com 33, também são anos muito importantes, em que, em geral, muitas oportunidades alinhadas com a sua missão nessa vida podem aparecer, e você pode ter coragem e força para criar vários movimentos que tem a ver com o que você precisa, de fato, cumprir nessa vida, mas eu sinto que, como o retorno de Saturno, para algumas pessoas é leve, tá, especialmente se a pessoa tem muito Capricórnio no mapa e tal, já tá muito habituada essa energia, então pode levar de uma forma leve. Mas pra muitas pessoas é bem desafiador o retorno de Saturno, né? Por isso que se fala tanto na crise dos 30 e tudo mais. É o momento do retornão. Mas eu sinto que essa questão dos 33 é muito especial, porque é como se fosse uma oportunidade de, ó, foi meio desafiador, mas agora você vai ver como as coisas vão fluir. Agora você vai ver como você tem a oportunidade de manifestar no mundo a sua essência e realizar coisas incríveis que têm a ver com você. Nossa, eu achei tão lindo perceber isso. Então eu queria dar esse recado especial pra você que escutou até aqui. Não só se você tá no seu retorno do Saturno e tá desafiador, você saber que vai melhorar, mas pra todo mundo, na verdade. Seja você fazendo 33, saber que pode ser um ano muito especial na sua vida, mas qualquer que seja o seu momento, no fundo, tudo que tá acontecendo só tá querendo nos ajudar pra que nós consigamos nos tornar cada vez mais quem nós somos. Então não se pergunta quando vai passar. Ai, tô no retorno do Saturno. Ai, Mercúrio retrógrado. Quando que vai passar? Não! Não é pra querer que passe. É pra você assumir aí a responsa da sua jornada e pensar como é que eu posso usar isso a meu favor. Mercúrio retrógrado não quer te lascar, quebrar seu celular, falhar seu Wi-Fi, quebrar sua máquina de lavar. Isso só vai acontecer se você não aceitar o convite dele de olhar pra dentro, desacelerar e parar pra pensar no caminho que você realmente quer seguir. Que nem meu pai disse anos atrás, eu sempre gosto de dar esse exemplo, que o papi arrasou nele. Mercúrio retrógrado é como se fosse um carro que você ia bater numa parede se você continuasse em frente e você tá tendo a oportunidade de dar ré. Tem certos momentos na vida em que a gente precisa mesmo se permitir dar ré, refletir sobre onde a gente realmente quer chegar, se tá fazendo sentido esse caminho. Em várias fases de vida a gente passa por isso, né? Inclusive tem uma outra frase também dessa parte dos nodos em Gêmeos e Sagitário do livro que eu comentei, que fala assim: "Many times I have wanted to stop talking and find out what I really believed." Walter Lippmann. Muitas vezes eu senti a necessidade de parar de falar e, na verdade, descobrir no que eu realmente acreditava. Tem muito mais coisa que eu poderia dizer aqui e eu fico muito feliz por poder contar tudo isso em profundidade, por poder compartilhar essas vivências, essas reflexões, que, como eu disse, meu ascendente escorpião fica meio chateado com a superficialidade do Instagram e das redes, enfim. Então eu fico muito feliz por poder trazer essas questões aqui mais a fundo, mas eu queria realmente te fazer esse convite, sabe? Claro, foram vários convites e várias sugestões, mas especialmente por estar soltando esse episódio em um momento de Mercúrio retrógrado, é também esse convite de calma. Às vezes você tá achando que precisa fazer tudo muito logo, muito rápido, mas você tá vivendo tudo no tempo perfeito e você vai se encontrar cada vez mais, você vai descobrir cada vez mais o seu rumo, tudo vai se encaixar e cada vez mais fazer sentido, mas você precisa se permitir olhar pra dentro, se investigar, se escutar, validar o que você tá escutando também, porque muitas vezes a gente escuta e a gente mesmo assim fica querendo ir contra o que a nossa alma tá gritando pra gente ouvir, pra gente seguir. Então, se escuta cada vez mais, se estuda cada vez mais e se permite viver de formas diferentes de outras pessoas também. A gente um dia vai ter um episódio só sobre isso, sobre você entender o que é sucesso pra você. Porque eu hoje vejo que a minha visão de sucesso é muito diferente da de outras pessoas. Eu gosto muito mais de poder fazer as coisas do meu jeito, no meu ritmo, de trabalhar sozinha, com uma equipe pequena, que eu tenho uma equipe pequena na minha empresa hoje, de 6 pessoas, fazer mais projetos que envolvam criatividade, ter uma super flexibilidade, poder viajar com uma grande frequência, que é uma prioridade pra mim, poder proporcionar essas experiências pro meu filho, pra minha família. E tem outras pessoas que, de repente, gostam de viver uma vida super agitada, no sentido de ter uma equipe gigantesca, várias reuniões por dia. Eu sinto calafrio só de pensar em várias reuniões por dia. Eu gosto muito mais da sensação de, nossa, tô criando algo aqui, as ideias estão fluindo. Então, eu tenho cada vez mais clareza que é isso que eu quero viver. Fazer o que eu amo, ajudar as pessoas a se conhecerem cada vez melhor, ser muito feliz com a minha família, proporcionar pro meu filho a vida mais especial e feliz que ele puder ter. Ter um retorno muito maravilhoso pelo meu trabalho, sim, porque a gente merece ser cada vez mais abundante. E eu já manifestei muito a realidade que eu vivo hoje. A gente ainda vai falar sobre isso também. Vamos ter um episódio só sobre como manifestar uma vida cada vez mais abundante. E, enfim, conectando tudo que eu trouxe aqui nesse episódio, no fundo, tudo, as viagens que a gente sente em fazer, os movimentos que a gente sente em criar, alguma coisa em que a gente quer começar a estudar, se aprofundar, ou os trânsitos planetários, o retorno de Saturno, essas coisas que às vezes parecem desafiadoras, no fundo, tudo tá querendo nos ajudar a amadurecer cada vez mais, a ter cada vez mais certeza de quem nós somos e do que nós queremos realizar. E a grande questão é, você vai escolher ouvir, você vai optar por olhar pra dentro e ser cada vez mais quem você é, ou você vai silenciar a sua alma e ficar se contentando em ser o que o mundo espera de você? Senti muito de finalizar com essa pergunta, porque de verdade, eu faço o que eu faço, eu crio isso daqui, que eu não precisava ter criado esse podcast, que nem eu falei pra vocês, na verdade ia ser até um curso mais vocacional, mas eu senti de criar ele gratuito, porque eu quero que vocês se escutem cada vez mais, eu quero que vocês sejam cada vez mais felizes. A gente nasceu pra se realizar cada vez mais nessa vida, a gente não nasceu pra ficar se anestesiando, fazendo coisas que não tem nada a ver com a gente. Então se escuta cada vez mais, se investiga cada vez melhor, vai viajar pra um lugar, veja se tem algum planeta passando, estuda profundamente bastante sobre esse planeta, sobre o posicionamento dele no seu mapa, vai para uma linha de Mercúrio, em que signo você tem Mercúrio? Leia muito sobre Mercúrio nesse signo. Em que casa você tem Mercúrio? Leia muito sobre Mercúrio nessa casa também. Tá vivendo o seu retorno de Saturno? Estuda demais sobre esse signo, sobre essa casa em que você tem Saturno no seu mapa. Em cada fase da sua vida, comprometa-se absolutamente para que você consiga vivê-la de forma super presente, para que você possa entender o que está acontecendo com você, por que que determinadas situações estão vindo à tona, por que que você está sentindo o que você está sentindo. Não pare de se investigar e esteja muito presente ao que está acontecendo ao seu redor e ao que está acontecendo dentro de você. Eu fico muito feliz por estar me ouvindo cada vez mais e por poder viver experiências como essa e ver onde a gente consegue chegar quando a gente vai se escutando. Eu decidi essa viagem aqui há 10 dias. Voltei do congresso, ou seja, faz 15 dias que eu voltei do congresso. As pessoas que escutam, que me conhecem agora, ou veem, sei lá, no Instagram, que a gente não consegue aprofundar tanto, devem falar, gente, essa mulher não para quieta, né? Mal chegou, já tá indo pra outro lugar. É porque é isso, viver pra mim é isso. Viver bem, ser feliz, pra mim tem que envolver viagens, estudos, criatividade, momentos, curtindo muito cada instante com quem eu amo. Isso é uma grande prioridade pra mim. E eu fico muito feliz porque cada vez mais eu tô manifestando uma vida que eu ame, uma vida que faça sentido, que quando eu terminar de viver ela, eu vou falar, caralho, eu vivi o que eu realmente quis viver. Eu confiei no que eu queria fazer em cada momento. Eu chorei de alegria conforme eu ia vivendo as experiências e percebendo onde a minha intuição estava me levando. Chorei muito hoje quando a gente estava fazendo o transfer do aeroporto aqui para Atacama. Falei, meu Deus do céu, eu decidi há menos de 15 dias que a gente vinha e a gente tá aqui. E o Caio tá aprendendo aqui sobre cactos, tá aprendendo espanhol, tá brincando, tá vivendo essas coisas diferentes. E eu vou poder viver essa experiência muito entregue, talvez um pouquinho mais off, porque é num mood um pouco mais de férias mesmo, já que tá Mercúrio retrógrado e eu não foco tanto na escrita do livro. Claro, as minhas gravações eu sempre tenho, mas em MR eu não escrevo tanto pra não ter que refazer muito o que eu escrevi, porque em geral aquilo que a gente faz em Mercúrio retrógrado, a gente acaba tendo que mudar muito depois. Então eu falei, quero aproveitar pra fazer antes desses meses finais do ano, que eu vou até ficar um pouquinho mais off do Instagram e tudo, pra dar um super gás na escrita do livro, eu quero poder fazer mais uma viagem muito especial com a minha família. E aí, refletindo sobre os lugares, a gente acabou decidindo Atacama, e eu falei, meu Deus, chegando aqui, olhando os vulcões, as montanhas, eu chorei, eu me emocionei muito, porque eu falei, como é maravilhoso a gente confiar nos nossos instintos, a gente escolher viver e não só apenas existir. E como é que a gente vive? Escutando aquilo que a gente realmente quer fazer. Pra você pode ser uma viagem assim como é pra mim, ou essas questões de estudos e tudo que eu fui mencionando, ou pode ser alguma outra coisa, mas é importante que você escute, que você viva o que faz sentido pra você e não pra todo o resto do mundo. Então se escuta e tenha a audácia de viver uma jornada que realmente faça sentido pra você. Você com certeza estará inspirando todos ao seu redor a serem cada vez mais quem são também. Tá bom? Então é isso. Eu acho que esse episódio ficou mais uma vez gigante. Eu nem sei quanto tempo que tá. Eu mando pro Jimmy, o nosso editor, tanto do calendário como daqui, e simplesmente entrego pra Deus. E eu sei que quem precisar escutar, vai escutar. E vocês sempre falam, nossa, Isa, pode fazer longo, eu te ouviria por horas. Eu escutei até mais que uma vez. A primeira vez eu escuto só ouvindo e a outra anotando. Então quando eu sinto na minha intuição que eu quero trazer algum tema, que tem coisas que eu preciso dizer, experiências a compartilhar, certos conceitos a ensinar, eu escuto, porque eu sei que com certeza vai fazer sentido pra alguém. E talvez sejam muitos alguém. Eu sempre digo que se fizer sentido e auxiliar uma pessoa, pra mim já fez todo sentido do mundo também, eu já vou ter ficado muito feliz. Então fica só com essa mensagem final hoje, se escuta, se honra, se respeita, confia no que os seus instintos estão apontando em cada momento de vida e lembra que essa é a sua vida, que você nasceu pra ser feliz e desbravar cada vez mais o que faça sentido pra você. E quanto mais você se conhecer, mais você se entender, mais você vai descobrir o que é isso, mais realizada ou realizado você vai ser. E é isso que eu desejo do fundo da minha alma pra você. Ai, então é isso. E do fundo do meu coração, que você seja cada vez mais feliz e que você realmente seja cada vez mais você. Se esse episódio fez sentido pra você, manda pra alguma amiga que também se interessa por astrologia, ou que tá passando pelo retorno de Saturno, ou que tem uma viagem por vir, que possa se interessar por astrocartografia, porque eu aproveitei pra ensinar vários conceitos bem interessantes aqui. Então se você até puder compartilhar nas suas redes sociais, enfim, vou ficar super feliz pra que isso possa ajudar realmente mais pessoas. E é isso. Eu desejo de verdade que você tenha uma vida cada vez mais linda. Ai, que você possa sorrir, mesmo em meio a desafios, tá? Porque todos nós passamos por perrengues, desafios, viajando com MR mesmo, tá? Eu já venho sabendo que podem ter uns pepinos, mas a gente leva de forma mais leve, sabendo que isso pode acontecer. E viajar em MR, inclusive, é melhor sempre viagens mais calmas, sem programação muito rígida, porque podem ter alterações de voos, imprevistos, assim por diante. Mas mesmo em meio aos perrengues e desafios que em toda fase de vida a gente vai ter, eu espero que você sorria com muita paz no seu coração e se sentindo muito grato ou muito grato que você tá co-criando. de fato, uma vida que faça cada vez mais sentido para você. É isso que eu te desejo do fundo da minha alma. E é isso. Espero que, mais uma vez, suas reflexões, esses relatos tenham te ajudado. E nos vemos em um próximo episódio.